É, exatamente, Paulinho. Bom dia, Paulinho. Bom dia ao nosso amigo Pete, que já está por aqui também. Pois é, né? Estivemos recentemente aí no 19º Encontro Sul-Americano de Motociclistas. Inclusive, acompanhamos lá a movimentação, não só de motociclistas, né, Pete? Mas também tinha o pessoal do Motorhome, do Combi Home. Tinha gente de triciclo, tinha gente de vários locais. Inclusive, eu não sei se tu reparou, Pete, mas eu conversei com pessoas de Nicarágua lá. Ou seja, veio gente de longe aqui. Vou apresentar aqui, então, o nosso amigo Luiz Alberto Rodrigues, o Pete do Motoclube Bicho Velho. Queria que tu fizesse um balanço aí desses últimos dias especiais aqui no nosso parque de eventos Rui Ortiz. Bom dia.
Bom dia, Paulinho, bom dia a todos. Realmente, nós estamos praticamente respirando pós-evento, né? Ainda digerindo, né? E recebendo informações como essa. Esse visitante da Nicarágua, nós não conseguimos ver lá, ou de repente manter contato com ele, né? Porque o evento foi realmente muito grande. Uma avaliação assim inicial, nós tivemos uma presença muito maior de motociclistas com relação ao ano passado. Uma presença menor de público em geral, assim. A grande maioria dos motociclistas vieram, por exemplo, solo, né? Uhum. De diversas regiões do país, de diversos países da América do Sul, né? E latino-americanos também, vamos dizer assim, já que veio da América Central aí também, né? Houve, em termos de quantidade de acesso de pessoas, foi maior que o ano passado, né? E assim a presença marcante de, o que a gente pode dizer assim, do motociclismo, a presença do motociclismo é uma coisa que a gente sempre diz que o Sulemotos traz o seu público, né? E esse público se espalhou aí, né, Paulinho, pelos bares, pelos restaurantes, pelos supermercados, né? No sábado aquela fila comprando carne para fazer o seu churrasquinho, né, para fazer aquela confraternização que é muito própria do motociclista, né? A gente diz assim que o motociclista é um cara que adora a fila, né? Se tu faz uma fila para entrar numa fila, eles entram primeiro naquela fila, porque daí eles vão ficar conversando com um monte de gente. Então, assim, todas as... E a outra coisa também é nós termos cumprido toda a programação, né? Porque às vezes tu faz uma programação e falha alguma coisa, ou de repente o tempo não permite realizar, o tempo, às vezes o tempo físico, né? Nós nos preparamos, inclusive, com dois palcos, um externo e um interno, porque o outono é muito, é muito inconstante, né? Tu estava falando em tempo ali, apesar que hoje nós estamos vivendo um clima de verão, né? Então a gente teve que fazer toda essa manobra, né, para bem receber os nossos amigos, e deu tudo certo, né? Claro que alguns vão atrás de alguma banda, mas de repente estava entrando duas bandas tocando ao mesmo tempo e o pessoal tinha público para isso, né?
E o que foi bacana no próprio encontro, né? Eu reparei muito isso, Paulinho, umas placas que tinha lá do Zoeira Zero, né? Ou seja, aquela coisa de manter a ordem, manter a organização, achei isso muito interessante. E também aqui uma novidade que agora vocês, como motogrupo, passam então a ser um motoclube. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
Na verdade, por exemplo, assim, juridicamente nós continuamos sendo o mesmo CNPJ, né? O que nós mudamos é a questão da visibilidade em termos de o código biker, né? Que seria assim, um código mundial que não está escrito, mas que é vivido, em que a expressão motoclube tem um pouco mais de peso em termos de responsabilidade, né? Que se fundamenta basicamente em quatro pilares, né? Que é honra, respeito, liberdade e igualdade, né? E quando a gente fala em honra e respeito, é que aquilo ali, se é honra, eu tenho que carregar as minhas insígnias, né? Vamos dizer assim, eu tenho que carregar a marca do meu clube, né? Com muito mais força. Eu não posso representar duas ou três entidades, eu tenho que representar essa entidade, né? Outra coisa também é a questão do respeito, aquilo que falaste aí, a questão, por exemplo, do zoeira tô fora, as regras, né? As regras de trânsito, as regras sociais, as regras de tudo. Todo um motoclube tem que ter essa concepção pela questão do código biker, né? É porque cada um em cima de uma moto faz o que quer, mas uma coisa ele está carregando, tá, o escudo do seu clube, e está sempre podendo fazer alguma coisa que não vai repercutir só para ele, né? vai repercutir para toda a família, para todo o clube, né? E a expressão motoclube, ela é desde a fundação, pós-guerra, né, quando começaram a surgir os primeiros clubes, ela tem essa característica. E no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, é bem comum a gente usar a expressão motogrupo. Mas quando à medida que tu vai subindo, já há uma, não vou discriminar, não é discriminação, há uma separação. Motoclube tem um peso dele e motogrupo tem outro. O motogrupo seria mais um grupo de amigos que viajam e não, por exemplo, assim, não tem estatuto, não tem sede, não tem CNPJ. É uma coisa mais formal, mais informal, né? O motoclube já tem essas formalidades, essas questões aí.
Inclusive, assim, falando em números gerais, tem uma ideia de qual público que esteve presente nesse 19º encontro?
Olha, se a gente superou 4.500 pessoas, né? Mas assim, né, bem, não fazendo aquelas análises otimistas, circulou 10 mil pessoas, 15 mil, né? A gente tem sistemas de controle, o próprio fato da gente ter o sorteio das motos, então era uma cartelinha por ingresso, né? Mas aí também, lógico, tivemos ingresso que a gente distribuiu para patrocinadores, para apoiadores, né? Uhum. Mas então, e também, como a gente não cobrou de 18 anos para baixo, né? Deve ter superado um pouco mais a presença de público ali.
E as passando. Motos, em questão dos sorteios das motos, tem os nomes dos contemplados?
Eu não
tenho. Uma foi doada pelo Geleia, né? Até para quem não conhece, é um youtuber, né? Que tem o seu canal como motociclista.
Ela não foi doada pelo Geleia. Nós fizemos com ele um acordo. Uhum. Ele pegou uma quantidade de cartelas para cobrir o custo da moto. E vendeu para amigos dele no Brasil inteiro que não vieram no evento, mas que colaboraram com ele e concorreram aos prêmios.
E, né? A outra moto zero.
A outra moto zero, uma Roadshow que nós adquirimos da Sun Motors, em Suzuki, em Porto Alegre, né? Que inclusive a empresa esteve presente aqui com seu stand, e já é uma empresa de 2 anos, é o segundo ano que ela vem aqui, estabelecemos uma boa parceria, né? Eu acho que um evento tem que ter essa coisa de ter uma boa relação com seus parceiros, com expositores, com patrocinadores, né? Uhum. E com a Sun Motors nós estamos... as motos saíram uma para uma... Eu agora assim, não estou lembrado todo o nome, é Daniele, se não me engano, o nome dela é de Chapada. Uhum. O sistema de sorteio foi simples, aquele de mexer bastante as cartelinhas lá dentro, pega uma no escuro, né? Foi feito inclusive pelo Jefferson, que é o gerente da Sun Motors. E a outra, daí também a gente chamou um motociclista lá, que fez tudo na transparência, e foi daí contemplado um menino de Ilópolis, né?
De Ilópolis, Chapada e Ilópolis.
Ficaram aqui no Rio Grande do Sul, né? Já teve casos que nós sorteamos motos que foram para o Rio, que foram para o Mato Grosso, que foram para São Paulo, né? Dessas vezes ficaram aqui.
Perfeito, tá aqui então a entrevista de hoje, Paulinho. Conversamos aqui com Luiz Alberto Rodrigues. Obrigado, Pete, por ter participado conosco, né? Falando um pouco aqui sobre o 10º encontro sul-americano de motociclista, que foi um sucesso aqui em Soledade. Fernando Copper, para tua Rádio Cristal.
E antes, já tem a projeção para o próximo ano, já tem data definida, Pete? Quais são as informações?
Nós vivemos, como diz assim, nós vivemos de o nosso ano civil, né, Paulinho? Ele é quando acaba um evento, nós já começamos a contar o outro, né? Possivelmente, a gente estava numa discussão aí com respeito à questão da proximidade com a ExpoSol. Os eventos no Rio Grande do Sul grandes acontecem, grande maioria nessa época, então a concorrência é muito grande, e a estrutura que nós temos no parque nos permite levar um pouco mais para frente. Arriscamos mais no inverno ou no outono consolidado, né? A gente está pensando, o motoclube vai analisar essa questão, a diretoria, a possibilidade de fazer de repente em maio, né, que nós já pegamos o pós-ExpoSol com o parque já mais estruturado. A gente teve uma correria muito grande, né, porque todos os preparos, às vezes, principalmente a questão, certa questão de estrutura do parque, né, que nós já deixamos pronto para o ExpoSol, né? Não que nós fizemos com nossos recursos, mas são coisas que tem que fazer, trocas de extintores, a questão de dedetização, desratização, alguns trabalhos que tinham que ser feitos, limpeza de ar-condicionado, são coisas que tem que ser feito para grandes eventos, nós adiantamos, né? Mas isso ia acontecer tranquilamente, e esse ProSol faz, a ProSol, né, tem essa... E nós pegamos depois, já fica bem mais, o parque bem mais estruturado. Mas são situações que nós estamos avaliando, a nossa concorrência com outros eventos não nos atrapalham, né, em virtude da grandiosidade que o Sulemoto já alcançou nessa sua caminhada de 19 anos, né? Então, são situações que a gente vai avaliar. Mas, a princípio, assim, a gente vamos sempre manter esse período, né? Abril ou maio, com certeza, o ano que vem nós já estaremos com o 20º, né?
Prontinho. É, existe a tendência, então, que seja no mês de maio, depois da ExpoSol.
Existe uma possibilidade de avaliação para isso, né? Até porque a própria preparação para o pessoal lá já visto, por exemplo, nós entregamos o parque ontem e ontem mesmo já está começando todos os trabalhos, já chegando questão de expositores, montagem de espaço, devido ao tamanho da feira, né? Então nós não queremos. É uma coisa que a gente vai avaliar com calma. Né?
Tá certo. Obrigado, Luiz Rodrigues.
Obrigado pelo apoio da rádio, que deu aquela força para nós aí, a população solidariense também acolheu nossos visitantes e vamos continuando aí, né?
É, temos que apoiar e incentivar eventos como este, quantas e quantas pessoas de fora vieram conhecer a nossa cidade através do Encontro Sul-Americano de Motociclistas.
E trazer recursos também.
E trazer, né? Recursos, trazer recursos, isso que é importante, toda a cadeia produtiva, hoteleira, de alimentação, ganha com isso, Soledade ganha com isso, com novas pessoas conhecendo a nossa cidade. Obrigado, Fernando, obrigado, Pete, pelas informações aí, aqui no programa Temática, o que se passa é notícia.